Vamos então dar início à audiência número 118/13, quarta, à ABIC, sobre o Estado, Emprego Científico e Orçamento do Estado para 2019. Temos connosco, e eu gostava de dar as boas-vindas à Presidente da ABIC, doutora Sandra Pereira. Temos também dois dirigentes, o Dr. Nuno Peixinho e a doutora Rita Reis, que também é dirigente. Como sabem, a grelha de tempos inclui uma apresentação inicial vossa de 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar terá 3 minutos para levantar as questões que entender e depois tem 10 minutos no fim para responderem ou acrescentarem o que quiserem. Nós temos normalmente sido bastante flexíveis, portanto, se usarem 12 minutos no início, têm 8 no fim. Se usarem 8 no início, têm 12 no fim. Mas acho que devíamos sempre deixar algum tempo também no fim para questões que possam se salientar. Portanto, eu penso que quem vai fazer a introdução é a Sra. Sandra Pereira. Eu passava-lhe a palavra e o tempo contava em cima naquela relógio. E tenho que carregar aí para começar, mas quando faltar para aí um minuto antes dos 10 minutos, eu começo a fazer assim os sinais, só para, não para interromper, mas para alertar.
Então, bom dia, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Em nome da ABIC, queria agradecer o facto de nos estarem a receber neste contexto. O que nos traz aqui hoje é fundamentalmente a necessidade de um aumento do orçamento para a ciência e, concretamente, no que aos recursos humanos diz respeito. Nós vamos centrar-nos, sobretudo, em três tópicos: na atualização dos valores das bolsas, na questão do PREF-PAP e na questão do emprego científico. Portanto, sobre a atualização do valor das bolsas, é do conhecimento desta Comissão que a ABIC é pelo fim das bolsas e pela revogação do Estatuto do Bolseiro de Investigação. Nesta legislatura houve passos para transformar algumas das bolsas em contratos, mas sobretudo o emprego científico está muito virado para os doutorados e nós não nos podemos esquecer que o Sistema Científico e Tecnológico Nacional também tem muitos trabalhadores que não são doutorados e que esses trabalhadores, no final desta legislatura, vão continuar a viver com este vínculo que é o vínculo de bolsa. Portanto, passou mais um ano, 2018, sem o aumento na generalidade das bolsas. Portanto, os valores atuais das bolsas, à exceção das bolsas de doutoramento, são os mesmos desde 2002. Lembramos que em 2002 o ordenado mínimo era de 348 euros. Portanto, nós vivemos com os mesmos valores de 2002, quando em 2002 o ordenado mínimo era de 348 euros. No ano passado houve um aumento apenas para as bolsas de doutoramento, foi um aumento importante para todos os doutorandos, mas para além do aumento ter sido residual e não ter tido em conta a perda do poder de compra ao longo de 16 anos, ficaram por atualizar todas as outras bolsas. Apenas alguns factos: há bolsas que são inferiores ao ordenado mínimo nacional, portanto há bolseiros que ganham 565 euros por mês, vezes 12. São as bolsas para não licenciados, têm um valor inferior ao ordenado mínimo nacional. As bolsas para licenciados são de 745 euros vezes 12 também, portanto, o que equivale a um salário mínimo com contas do Peixinho, com mais um almoço e um café na cantina por dia. A perda do poder de compra dos bolseiros situa-se acima dos 35%, de acordo com os dados da Pordata, e note-se também que o salário médio nacional subiu de 685 euros em 2002 para 965 euros em 2016. E as bolsas, tirando a bolsa de doutoramento ano passado, não houve qualquer atualização do valor das bolsas. Mas se o valor da bolsa é baixo, o bolseiro está ainda mais frágil quando lhe são vedados direitos como subsídio de Natal, subsídio de férias, subsídio de refeição, subsídio de desemprego, baixa médica digna. Portanto, lembramos também que houve subsídios que foram retirados e que deviam ser repostos. No passado, cada bolseiro recebia por ano 750 euros para entregar para empregar na execução de tarefas importantes na sua investigação, como a ida a conferências. Desde 2012 que esse subsídio deixou de ser anual e passou a ser por bolsa. Portanto, também com a avaliação das unidades de 2014, muitas unidades deixaram de ter tantas verbas e isto significa que se a FCT não dá o subsídio anual para a ida a conferências, as unidades de investigação, como também não têm dinheiro, também não dão e o bolseiro, o doutorando, acaba por não ir a congressos, mostrar o seu trabalho e contactar com pares internacionais. Também queremos chamar a atenção para a necessidade de um subsídio a quando do momento da entrega de tese. Existiu em tempos um subsídio para a execução gráfica de cerca de 750 €, mas foi retirado. Atualmente, com a entrega de documentos digitais, o subsídio pode parecer desnecessário, mas não é, porque hoje em dia o doutorando entrega duas versões da tese, uma versão provisória, que é defendida perante um júri, e depois no final tem de entregar uma versão definitiva. E há instituições que continuam a exigir as teses de formato em papel e, portanto, a despesa atualmente ainda é maior do que era antigamente. Também neste momento, no momento em que entrega a tese, o doutorando, além desta despesa da execução gráfica da tese, tem também o pagamento de emolumentos, que muitas vezes é na ordem das centenas de euros, e portanto o subsídio que foi retirado também faz muita falta aos doutorandos. Note-se também que este subsídio apenas é aplicado às bolsas de doutoramento, pelo que o impacto orçamental da reposição deste subsídio seria mínimo. Em agosto passado levámos estas preocupações ao Sr. Ministro Manuel Leitor, que nos disse que a FCT apenas paga bolsas de doutoramento e, como foram aumentadas o ano passado, não tem vontade política para que haja aumento do valor dos rendimentos dos bolseiros. Ora, se a FCT só paga bolsas de doutoramento, o que é que impede esta Assembleia de aumentar as bolsas todas, uma vez que o impacto orçamental é mínimo? Num contexto de atualização de rendimentos de todos os trabalhadores, é justo que os bolseiros continuem a viver com os valores de 2002? Gostávamos de saber quais são os esforços que os grupos parlamentares irão fazer para incluir a atualização dos rendimentos dos bolseiros no Orçamento de Estado de 2019. Relembramos ainda que em dezembro último, esta Assembleia aprovou um projeto de resolução que recomendava ao Governo a atualização anual do valor das bolsas para que não se volte a repetir um período de tempo tão longo sem os necessários aumentos. Até agora o período é de 16 anos. Portanto, a valorização salarial dos bolseiros é importante e necessária, porque nem todos os bolseiros são doutorados, nem todos os bolseiros foram tão incluídos nas medidas desta legislatura do emprego científico. Muitos vão ficar de fora e vão continuar a viver do rendimento das bolsas. E agora passo a palavra à Rita para falar sobre o PrevPAP. Desculpa.
Mas passo a palavra à senhora doutora Rita. Bem,
no processo de integração dos precários, como esta Comissão sabe, foram poucas as instituições que consideraram os bolseiros como necessidades permanentes, à exceção dos bolseiros de gestão, de ciência e tecnologia, a quem as instituições já pagavam o salário. Relativamente aos outros bolseiros, sejam de projeto, independentemente do grau de doutoramento, pós-doc ou simplesmente técnicos, de uma maneira geral, as instituições negaram o vínculo, a regularização do vínculo a estes trabalhadores. Houve, no entanto, algumas que consideraram que os seus bolseiros são fundamentais e que merecem ser regularizados. Acontece que depois destes colegas terem recebido a notificação com um parecer favorável à sua integração, as instituições vêm dizer que não abrem concursos porque não têm orçamento. Concretamente, na Universidade do Algarve, os bolseiros de pós-doutoramento e os IFCT, por exemplo, obtiveram um parecer favorável e unânime para a regularização do seu vínculo e foram notificados dessa decisão. Pouco depois, o reitor informou-os de que tinha feito uma ponderação precipitada e que ia mudar o seu voto na CAP. Esta não é uma posição séria e honesta por parte de um dirigente de uma instituição. Trata-se da vida das pessoas, de regularizar o vínculo de quem já está nas instituições e, ao fim de anos, merecer uma posição mais estável. Situação parecida está a acontecer no Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Pertencendo a outro Ministério e a outra CAV, não podemos deixar de referir os colegas que também obtiveram um parecer favorável, mas a quem a instituição diz não ter dinheiro para abrir concursos. A nossa pergunta é clara. Vai esta Comissão ter em conta a despesa com a regularização dos vínculos precários, de maneira a que nenhum trabalhador a quem foi reconhecida a integração na respectiva carreira não fique sem concurso? Não podemos ainda deixar de notar que o Ministério que permite que a FCT pague parte do salário de docentes através da FCT, cuja missão é financiar ciência e investigação, é o mesmo que bloqueia a integração dos seus bolseiros nas respectivas carreiras, sejam elas especiais para os doutorados ou gerais, como seria o caso dos bolseiros de projetos não doutorados e que ainda não estão a ser integrados. E, por fim, referir que o processo está muito atrasado e que desde junho que as CAVs não reúnem sem uma data prevista para que o voltem a fazer. Obrigada.
Eu não sei se vai haver... Ah, sim, posso... passaria também a palavra ao Sr. Nuno Peixinho.
Ora, muito bom
Tem
dia.
Tem pouco tempo, mas poderá ir até... Eu depois... aos 2 minutos. Muito bem.
Ora, muito bom dia. Eu queria só referir aqui uns aspectos sobre a aplicação da norma transitória do Decreto-Lei 57, que na última quinzena de agosto os concursos foram abrindo, mas tendo ficado por cumprir a abertura dos concursos para os bolseiros não financiados pela FCT. Que serão cerca de 10% de todos os bolseiros com direito a esse concurso. Alguns colegas que têm direito ao concurso foram informados de que as instituições não abrirão os concursos por as verbas não serem da FCT. Em alguns casos, as instituições podem, de facto, não ter a verba para cumprir a lei e a pergunta é se vão os grupos parlamentares empenhar-se para que haja reforço orçamental a estas instituições, de modo a cumprirem a lei e abrirem os concursos a que os bolseiros têm direito. Porque, como é óbvio, o Estado não pode declarar a obrigatoriedade de cumprir algo quando sabe que as instituições não têm condições para cumprir. Mesmo nos casos em que o contrato é financiado pela FCT, tem de haver garantias da transferência de verba para as instituições, pois a desconfiança das instituições relativamente às obrigações da tutela é tal que os editais já se estão a precaver para o facto do dinheiro não chegar às instituições. Aqui vou ter de citar um exemplo do edital da Universidade Nova, o edital 870-218, em que tem uma condição suspensiva, em que diz os contratos com os candidatos selecionados através de procedimentos concursais abrangidos pelo presente concurso ficam sujeitos à condição suspensiva do seu adequado cabimento orçamental através de contrato de desenvolvimento a ser assinado pela FCT com a Faculdade de Ciências com o fim de custear os contratos decorrentes do concurso. Portanto, imagine-se agora a polícia judiciária, a civil, não a militar, a declarar que a detenção em flagrante delito por roubo fica sujeita à condição suspensiva do adequado cabimento orçamental para encarceramento do humilhante. E já agora convém não deixar passar em claro que, no que toca ao intolerável atraso da implementação desta lei, que foi muito obstaculizada pelo CRUP e a tutela não se mostrou muito... enfim, forte em que a lei fosse cumprida, esta Casa viu-se obrigada a legislar a Lei 24 para prolongar as bolsas e bem, só que, como nota, o custo que tem o prolongar de todas essas bolsas pelo atraso do cumprimento da lei é cerca de 10 milhões de euros. Enquanto que o grupo chora 3,8 milhões de euros que não recebe do Estado para custear as percussões na carreira e integração dos pré-FPAPs. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a Sra. Presidente Sandra Pereira e nela cumprimento os outros dirigentes da ABIC, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. E começo, se calhar, por dizer que o retrato que aqui nos traçam é um retrato que mostra a desacreditação do Estado e a desacreditação de instituições. E eu acho que é tempo, e sobretudo na fase em que nos encontramos, que é na fase de preparação e dentro de pouco tempo de entrega da proposta de Orçamento de Estado, de passar das palavras aos atos. O emprego científico tem sido uma bandeira no papel, é isso que todos os documentos nos mostram, é isso que os senhores aqui nos vieram dizer, mas eu poderia continuar aqui porque tenho tantos papéis em cima da mesa que atestam essa condição, que eu só posso dizer que é lamentável. É lamentável saber que, por exemplo, era suposto a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa contratar 96 pessoas, e só vai poder contratar 33, apesar de ter havido um parecer positivo. Portanto, é lamentável. Ou seja, não há dinheiro para isto, não há dinheiro para cumprir aquilo que foi prometido. É lamentável o que se passa no Instituto Português de Mar e da Atmosfera, como na Universidade do Algarve, como aqui muito bem disseram, mas também foi um compromisso e também, mais uma vez, falta a palavra, e, portanto, palavra dada não é palavra honrada, e, portanto, eu vejo é que aquilo que teria sido uma medida de combate à precariedade não saiu do papel. Portanto, é uma bandeira que só está no papel. Nós estamos a um ano do termo da legislatura e as queixas que aqui ouvimos são as mesmas que ouvimos desde o início. Quero retomar um dos pontos que eu acho que foi essencial na vossa apresentação, não fugindo a ele também, que é o tema da atualização das bolsas. Não só porque é um tema recorrente nesta Comissão ao longo dos anos, e é recorrente ao longo dos anos, precisamente por aquilo que anunciou, que é desde 2003 que não há atualização das bolsas, é mesmo isto, e eu acho que quando se anuncia recorrentemente uma melhoria das condições gerais do país, do ponto de vista económico, e quando se anunciam aumentos em vários setores da vida social, também faria sentido e faz sentido haver uma atualização de bolsas, sobretudo as bolsas mais baixas. Nós não compreendemos, e portanto será uma das coisas que iremos defender, é que essa atualização faz todo o sentido, porque não são, os bolseiros não devem ser marginais aos outros setores, e portanto nesse aspecto é um fator a ter em conta. Quero salvaguardar, no entanto, que os partidos que suportam o governo possam ter essa mesma atenção, sobretudo atendendo àquilo que vêm dizendo e em coerência com aquilo que foram dizendo ao longo dos anos. Porque eu lembro-me bem do que era dito aqui na legislatura passada e, entretanto, vou ouvindo coisas diferentes nesta legislatura. E eu acho que, em coerência, na proposta de orçamento que vai entrar, era importante que fizessem jus à coerência daquilo que disseram também no passado. Não tenho tempo para dizer muito mais, mas deixe-me só dar uma última nota, só para dizer o seguinte. O PSD tem feito toda a pressão para que os contratos de legislatura sejam cumpridos. Muito daquilo que aqui tem sido revelado é manifesto incumprimento desses contratos, que lesam as instituições e que acabam também por lesar todos os investigadores que fazem do sistema científico e tecnológico nacional forte, competitivo e que deve ser defendido a todo o custo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, todos os colegas e os representantes da ABIC nesta ocasião. Bom, nós ouvimos com atenção aquilo que nos disseram, estamos em fase de preparação para a discussão do orçamento, ainda não há proposta de orçamento, haverá, e nós estaremos nessa discussão, mas só há proposta quando houver proposta, como temos dito repetidamente nos últimos tempos. Não há acordo sobre a proposta enquanto não houver acordo sobre todos os aspectos da proposta, e portanto não há previsões. Os pontos que nos colocam são pontos que teremos em atenção na medida em que sejam pontos que têm a ver com o orçamento, e não vou antecipar-me nenhuma dessas questões em termos de orçamento. Felizmente, hoje podemos comparar aquilo que já se conseguiu fazer em certas áreas e dizer as outras áreas também têm direito, também merecem. Felizmente, hoje pode-se dizer o salário mínimo hoje é muito mais alto do que era anteriormente e, portanto, isso estabelece um novo padrão de comparação. E, portanto, realmente não é verdade quando dizemos que as queixas que ouvimos hoje são as mesmas queixas que ouvíamos no princípio. Felizmente, as queixas são outras. E aqueles que continuam a ouvir as mesmas queixas devem estar a ouvir as gravações de há 3 anos atrás, não devem estar a ouvir o debate da cidade que a cidade está a fazer hoje, que é realmente conseguir, em todas as linhas, avançar no sentido da reposição de rendimentos e de direitos. Eu queria só deixar uma nota sobre alguns aspectos daquilo que disseram e que, na realidade, não têm diretamente a ver com a questão orçamental, têm a ver também com outra questão. Nós, nas questões que têm a ver com a avaliação das carreiras, das várias carreiras, tanto por via dos diplomas do emprego científico como por via do PREF-PAP, sempre insistimos na necessidade de termos atenção a todos os segmentos do problema. O que precisamos saber é o que é que está a fazer o Ministério, o que é que estão a fazer as instituições públicas e as centrais, e precisamos também de saber o que é que estão a fazer as instituições, em concreto cada uma das instituições. Nós não temos tido a posição de dizer que estão todos a fazer aquilo que devia ser feito, nem temos tido a posição de dizer que estão todos a fazer mal aquilo que devia ser feito. Temos uma posição de monitorização e, felizmente, vemos que as coisas nunca correm à velocidade a que nós queríamos que corressem, porque queríamos sempre fazer as coisas mais depressa, mas as coisas vão avançando, as coisas vão acontecendo, apesar de hoje alguns daqueles que estavam contra tudo isto agora fazerem de conta que são os maiores paladinos do emprego científico, só se tivessem mudado completamente de política em relação àquilo que fizeram no passado. Agora, uma coisa é certa, o debate público e a pressão sobre todos os agentes, incluindo as instituições, é um debate, é uma pressão que se faz todos os dias, porque, por boas ou por más razões, nós não somos daqueles que nos entusiasmamos quando algum dirigente de uma instituição critica fortemente este ou aquele, há quem vá logo atrás disso. Nós queremos é saber quais são as razões. Algumas instituições têm razões para ter algumas cautelas, outras simplesmente manifestam a intenção de não cumprir a lei e isso nós não aceitamos. E, portanto, nas matérias que têm a ver com PREF-PAP e têm a ver com o diploma de emprego científico, a nossa atitude é continuarmos atentos, usarmos todas as informações, incluindo as denúncias que nos são trazidas aqui e por outras vias, e ir acompanhando no sentido em que as coisas que são difíceis, que moram tempo e que têm muitas voltas a dar, mas que realmente continuam a concretizar-se e continuam a avançar-se, e nessa medida os alertas que nos deixaram são alertas que nós tomamos em boa conta. Eu peço desculpa que não vou poder ficar até ao fim, peço desculpa quer aos colegas dos outros grupos parlamentares, quer à ABIC, mas realmente pensava que esta ocasião era mais cedo durante a reunião e tenho um compromisso, mas fica cá, além de outros colegas, a nossa vice-presidente Susana Amador, que tomará boa conta
muito obrigado, e que nos
briefará sobre isso.
Muito obrigado. Sim, agora a palavra ao Sr. Luís. Peço desculpa, estava desligado. Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero antes de mais cumprimentar as representantes da ABIC e o representante da ABIC, agradecer a exposição inicial que fizeram. Nós já tivemos outros momentos de diálogo aqui na Comissão, outras vezes em momentos também de luta. Ainda na passada sexta-feira tivemos a Noite dos Cientistas. E que foi um momento importante. O orçamento está aí a chegar, mas eu iria começar justamente pelo fim das vossas intervenções sobre o Decreto-Lei 57 e sobre o PREV-PAP. O PREV-PAP decorre neste momento, nós temos denunciado todo o tipo de práticas que nos parecem abusivas e que não vão ao encontro do que a lei do PREV-PAP diz e, portanto, desde o IPMA ao INIAV, à questão do Algarve, na própria Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa, em que há uma questão ali da relação entre o investigador e o professor, os salários que vão ser pagos dentro dessa medida e, portanto, nós estamos a tentar também denunciar tudo o que está fora da lei. Muitas das vezes, não só por incumprimento dos contratos do contrato de legislatura entre o Ministério e as instituições, mas as próprias instituições e as suas equipas reitorais que utilizam isso como alibi para não combater a precariedade. Isso também é importante realçar. Este braço de ferro, nomeadamente da aplicação da norma transitória da Lei 57, foi um braço de ferro com muitas reitorias que não tinham vontade política para cumprir com o que estava estipulado na lei. Olhe-se, por exemplo, para o número de editais que foi lançado na última semana de agosto. Acho que é representativo das dificuldades políticas que foram encontradas. É óbvio que a tutela aqui tem uma responsabilidade muito grande. Em primeiro lugar, tem a responsabilidade de dar o exemplo. O caso da FCT atrasar tanto a abertura dos concursos dos seus precários, acho que é também uma imagem que precisa de ser combatida, porque tem de ser a FCT e tem de ser o Ministério a dar o exemplo e, portanto, aí também fazemos uma crítica ao Governo da forma como foi gerindo, sempre com pouca capacidade de resposta por parte dos abusos que algumas reitorias iam fazendo em relação à lei, pouca capacidade de resposta e muitas das vezes secundarização do próprio papel da tutela em todo este processo. Em relação ao orçamento do Estado em si, nós estamos também, obviamente, à espera da proposta. O ano passado já tivemos a oportunidade, ainda que tímida, de aprovar a proposta do aumento, do descongelamento das bolsas, do valor das bolsas de doutoramento. É óbvio que é uma medida tímida, mas simbólica do ponto de vista de descongelar aquilo que estava congelado há tantos anos, há 15, há mais de 15, e portanto é importante agora também reabrir toda essa discussão, nomeadamente para as outras bolsas. É uma das questões, terminarei, Sr. Presidente, é uma das questões que obviamente teremos em conta na discussão deste Orçamento do Estado, isso e a questão dos apoios e dos subsídios que também foram cortados e que são importantes. Teremos depois, obviamente, também outras questões, não diretamente sobre o Orçamento do Estado, mas sobre a previsibilidade da abertura e da publicação dos resultados dos concursos por parte da FCT, o que também responderia, de certa forma, a um problema, também ele, obrigado, criador da precariedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS.
Do CDS. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a ABIC, na pessoa da sua Presidente e de restantes membros, tentar organizar isto em três temas. O tema da atualização do valor das bolsas de doutoramento, que pode ter uma consequência orçamental já, e depois o tema do emprego científico desdobrado em decreto-lei, norma transitória e PREVPAP. Então, primeiro assunto. De facto, houve aqui algum consenso na Assembleia da República sobre o tema da atualização, depois de 15 anos de congelamento, da atualização do valor das bolsas, uma atualização anual. De facto, não teve nenhuma sequência por parte do Governo, não é uma coisa nova este processo. Enfim, sem desprimor para o trabalho dos vários grupos parlamentares aqui, que, como digo, até houve bastante consenso nisto, torna-se muito difícil nós fazermos recomendações ao Governo e, sobretudo, garantir que elas têm prosseguimento. Portanto, mesmo até em matérias que cabem na lei orçamental com valor reforçado, mesmo essas, às vezes, torna-se difícil fazer o Governo cumprir. Em todo caso, esperando que venha a proposta, que de facto ainda não conhecemos, pode ser que até venha lá qualquer coisa sobre isto, mas se não vier, é claramente uma matéria onde podemos dar atenção orçamental e sequência àquilo que aprovámos aqui no Parlamento. Em relação ao emprego científico, isto é uma história sem fim, não é? Ou sem fim radioso, pelo menos. Só para voltar ao tema inicial, e por tópicos, para ser rápida, o princípio da conversão das bolsas em contratos tardava, portanto, da substituição das bolsas por contratos tardava e ao CDS isso foi visto com bons olhos. O processo e a forma como foi escolhida para fazer essa conversão não nos mereceu o mesmo entendimento, razão pela qual no decreto como um todo nos abstivemos. Para fazê-lo com este propósito, teria simplesmente bastado converter cada bolsa num contrato no ponto em que ela estava e depois prosseguir como estava. Não tendo sido feito isso, o que acontece é este imbróglio, não é? E nós temos legislado e voltado a legislar e relegislado sobre um assunto que deveria ser relativamente trivial nesta seção, ainda que não satisfaça as vossas questões de fundo, não é? O que é que aconteceu? Aconteceu que realmente só na última semana de agosto houve aqui um impulso gigantesco nos resultados do Observatório de Setembro. De facto, passámos a ter miraculosamente 1910 potenciais concursos para abrir. Teve cá o Sr. Presidente da FCT sobre esta matéria, que nos entregou um papel em que diz que, dando como concluído, não é? Na verdade, já há 200 contratos de trabalho na norma transitória. Não existem, existem 1910 concursos a ser abertos, daí até que haja contratos, vai um salto grande e isso preocupa-nos dado o histórico, não é? Porque uma coisa é esta, é o formalismo de um contrato, do concurso que já é bom, mas eu não tenho datas, nem nenhum de nós sabe quando é que estes contratos vão de facto ser abertos, e o que vemos agora são as instituições, e estou quase a terminar, a dizer que ainda não têm verbas e portanto vão protelar essa abertura, e isso é uma matéria sobre a qual nós queremos tratar. Eu compreendo a vossa questão. Também não sou insensível à situação das instituições, que vão ter um custo recorrente a acomodar nos seus orçamentos, têm contratos de legislação, têm um Ministério que não tem sido particularmente receptivo ao tema do subfinanciamento e, pelo contrário, tem acrescido a esse problema. Mas estaremos atentos a este assunto. Ao PrevPap, e para terminar, este então parece-me um assunto ainda mais complicado, não só porque as CABs não reúnem, mas porque há aqui um vício de início, que é uma coisa que é dita na letra da lei e outra que é a aplicação da lei, que tem a ver com a inclusão ou não das carreiras especiais, que me parece ser um tema impossível de resolver, até pela própria participação que as CABs tiveram aqui no final do ano passado, em que eu fiquei totalmente, nós no Parlamento da Cidade ficámos totalmente baralhados entre o que foi o discurso, sim, sim, as carreiras especiais são para incluir, e depois obrigado, o que foi a prática, não vamos incluir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, penso que do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por saudar a ABIC e agradecer-lhes a vida, a Comissão, dando-nos aqui a oportunidade para relembrar também algumas questões. Porque é curioso que agora se venha falar de um grande consenso em relação à necessidade de haver atualização das bolsas de investigação científica e haver aqui uma omissão de memória do que foi, por exemplo, a proposta do Orçamento do Estado para 2018 do PCP, a proposta número 607-C, que deu a oportunidade a PS, PSD e CDS de votarem favoravelmente e não o fizeram, e que propunha precisamente a atualização anual das bolsas, uma atualização extraordinária das bolsas e previa uma série de situações que poderiam resolver uma série de reivindicações que hoje aqui são colocadas e que aparentemente têm agora, tarde, o acordo PSD e CDS. Vamos a ver se mais à frente continuaremos a ter esse acordo, esperemos bem que sim. Outra questão que também nos teria ajudado e muito aqui em relação ao ponto atual em que nos encontramos, em termos de um fim radioso, por exemplo, para as questões do emprego científico, também teria sido a aprovação da proposta que o PCP então fez sobre a criação de um plano de integração progressiva na carreira de investigação científica de todos os bolseiros de investigação que satisfaçam necessidades permanentes das instituições. Isto também seria, com certeza, uma resposta bem grande àquilo que tem vindo a acontecer e às dificuldades que temos vindo a encontrar. O que, para nós, será uma reivindicação que continuaremos a ter. Parece-nos que esse sim será o caminho correto a seguir, numa outra lógica que nos também parece fundamental, que é falarmos de uma vez por todas do fim desta coisa das bolsas, do fim desta coisa que é o Estatuto do Bolseiro de Investigação. Isso exigirá, com certeza, uma série de outras medidas, mas é uma conversa, é um debate que temos que ter mais cedo do que tarde. Relativamente às questões da aplicação do emprego científico, as dificuldades concretas que estamos a encontrar, e mesmo em relação ao programa de regularização de vínculos precários, é verdade que existe um subfinanciamento, é verdade que as instituições têm dificuldades e que é uma coisa crónica que não é de agora, é verdade isto tudo, mas também é verdade que as instituições beneficiaram anos e anos a fio da precariedade destes trabalhadores, beneficiaram anos e anos a fio do trabalho que eles foram desenvolver-se e não podem, e isso também dizemos com toda a franqueza, não podem virar-se contra quem está no fio da navalha, que são precisamente os trabalhadores. E, portanto, nós consideramos que esta situação tem de ser resolvida, que o Governo tem de tomar todas as medidas necessárias para que ela seja resolvida da melhor maneira, para que a norma transitória seja totalmente cumprida, para que os bolseiros de fundos públicos sejam eles também integrados e para que as carreiras especiais tenham também enquadramento, conforme nós defendemos e temos defendido sempre, ao nível da regularização dos vínculos precários. E, portanto, por parte do PCP, deixar-vos o compromisso que tudo continuaremos a fazer e a intervir em relação a estas questões que aqui nos trouxeram hoje, e evidentemente não desperdiçaremos qualquer oportunidade, seja ao nível da proposta e iniciativa legislativa na Assembleia corrente, mas também ao nível do Orçamento do Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra. Não sei quem é que vai querer fazer a primeira intervenção, Sra. Deputada. Sra. Deputada, desculpe. Sra. Doutora Sandra Pereira.
acho que fosse...
E tem 9 minutos.
Ser, acho que
usaram quase mais de 11
minutos. Acho que nenhum dos meus colegas quer falar, portanto, serei a única a falar. Portanto, levamos boa nota sobre o facto de haver alguma unanimidade na atualização do valor das bolsas. De facto, é inacreditável que sejamos, se calhar, os únicos trabalhadores que desde 2002 não recebemos nenhum aumento. Aliás, a última vez que as bolsas foram atualizadas foi quando passou a moeda do escudo para o euro. Portanto, foi nessa altura que as bolsas foram atualizadas, houve um aumento das bolsas. Eu recebia, na altura, 130 contos. Como bolsa de licenciada e depois passei a receber 745, portanto houve um aumento de cerca de 145 euros nas bolsas quando foi a passagem ao euro, e foi o único aumento que eu conheci enquanto bolseira da atualização do valor das bolsas, foi o único que eu conheci. Portanto, levamos boa nota sobre esta questão da atualização do valor das bolsas. Depois, relativamente ao PREVPAP, claro que, e pegando nas palavras da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, sobre as carreiras gerais e as carreiras especiais, mas mesmo nós sabemos que, sobretudo na CAB da Comissão, na CAB do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, os bolseiros que têm tido mais regularização favorável são os bolseiros de Gestão, Ciência e Tecnologia, que vão para as carreiras gerais, não é? Mas há muitos bolseiros de projetos que são licenciados e que estão há anos nas instituições como técnicos, que saltam de projeto em projeto, e esses não estão a ver o seu parecer favorável, e esses também iriam para as carreiras gerais e não estão a ir. Portanto, é preciso ver porque é que não estão a ir, se é por teimosia das instituições ou porque é que é. Depois, em relação às carreiras especiais, é verdade que se calhar há algum boicote à entrada generalizada dos requerentes do PREVPAP nas carreiras gerais, mas de certeza que as instituições, alguns, não, nem se importa que entrem. Não é? Portanto, se as leis forem aplicadas democraticamente, elas são péssimas. Se as leis forem aplicadas com alguns casos especiais, aqueles que as instituições querem, essas leis já são boas. Isto acontece no PREVPAP e acontece na norma transitória, que muitas vezes está a ser usada para as instituições que já não querem lá aquele bolseiro e porem outro bolseiro. Portanto, as leis, quando são aplicadas democraticamente para todos, são péssimas, mas depois, para aplicar alguns casos gerais, já são boas. E nós também temos que dizer isto aqui. Depois, em relação também em relação ao PREVPAP, vai haver com certeza em audiência de interessados muitos colegas que vão recorrer, portanto, como a Rita Reis disse, as CABs do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior não reúnem desde julho, não há data marcada para uma nova reunião, portanto quer dizer que o processo se vai prolongar por muito tempo, estamos em outubro, metade dos processos ainda estão por analisar, portanto não sabemos muito bem como é que isto se vai resolver. Depois, em relação ao número de contratos que estão neste momento abertos, é verdade que o Observatório do Emprego Científico de 14 de setembro fala em vários contratos, portanto sobre o concurso institucional fala em 400 contratos, é verdade, são 400 contratos, mas ainda a grande parte deles ainda não abriram, e não nos podemos esquecer que destes contratos 42% são para docentes. Portanto, é a FCT a pagar docentes, não nos podemos esquecer disto. E não só no Observatório para o Emprego Científico fala deste concurso com os 400 contratos e já anunciam um novo para fevereiro de 2019. Portanto, este concurso teve tanto sucesso junto das instituições que até fevereiro de 2019 vai haver um novo concurso de testes. Em relação ao concurso de destino do emprego científico individual, abriu o de 2017, abriu em 2018, ninguém vai ser contratado antes de 2019, o Governo prometeu que ainda este ano iria abrir um concurso em 2018 e que no próximo ano abriria um novo concurso. Portanto, sobre datas para estes concursos não há. Há apenas uma data, o que está anunciado no Observatório do Emprego Científico é apenas o concurso institucional, que, como sabemos, teve uma taxa para docentes bastante elevada. Depois também sobre os concursos de projetos, houve 1.618 projetos aprovados, o que significa que haverá a contratação deste mesmo número de doutorados contratados, mas até ao momento nem 10% deve ter ainda assinado o concurso, portanto, há onde ser novamente pessoas que serão contratadas apenas em 2019. E a mesma coisa para a norma transitória, não é? Como vários deputados referiram, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, o Sr. Deputado Luís Monteiro, que os concursos tinham aberto na última semana de agosto, é óbvio que mês, 30 dias úteis com o concurso está aberto, mais a reunião do júri, mais as deliberações, mais a saída em Diário da República, ninguém vai estar contratado antes de janeiro, fevereiro de 2019. Portanto, estes são os números que nós também não podemos deixar de referir. Depois, desculpem lá, saltando um bocadinho outra vez, voltando à atualização do valor das bolsas, mas na ligação com os projetos, sabemos que os projetos tiveram um financiamento bastante reduzido e sobre uma grande parte do orçamento do projeto é para a contratação do doutorado, mas muitos projetos também terão um bolseiro não doutorado e que estará lá a exercer funções com bolseiro não doutorado, com os valores das bolsas que eu já referi. E é importante também que as instituições não bloqueiem o aumento do valor das bolsas, porque de repente também dizem, não vamos ter dinheiro para os projetos funcionarem porque aumentámos um bocadinho uma bolsa para um licenciado. Portanto, é preciso acautelar isto e que não haja mais bloqueios por parte das instituições, como nós temos vindo a conhecer, não só na aplicação da norma transitória, mas também do PREF-PAP, e que agora, se as bolsas forem aumentadas, as instituições também venham bloquear mais este aumento, porque, na verdade, os bolseiros estão lá muito bem assim a trabalhar com valores de 2012. Depois, talvez a solução para acabar de vez com as bolsas seja mesmo aumentá-las, tanto que as instituições acham que já não é apetecível nem barato contratar os bolseiros. De facto, as bolsas aumentarem para um nível superior àquilo que seria um contrato de trabalho, de certeza que as instituições já não vão recorrer às bolsas. Portanto, o nosso apelo também é isso hoje. Depois, claro que a nossa principal reivindicação é a integração dos bolseiros na carreira de investigação. Sabemos que pelo PREF-PAP alguns hão de entrar, não é? Mas também importa que a carreira de investigação seja revista e que as categorias de estagiário e assistente de investigação voltem a estar na carreira como estavam nos moldes previstos no Decreto de Lei 219/92, de 15 de outubro. E para finalizar, só para uma nota mesmo de se as bolsas aumentassem, como o ordenado mínimo aumentou desde 2002, portanto o ordenado mínimo em 2002 era 348 € e agora é 580, se as bolsas de 565 € aumentassem, hoje seriam de 941 €. Se as bolsas para licenciado aumentassem, hoje seriam de 1.240 €. Se as bolsas de doutoramento aumentassem, eram de 980, hoje seriam de 1.633 €. Se a bolsa de pós-doc tivesse aumentado como o ordenado mínimo aumentou, que são de 1.495, hoje seriam de 2.491 €. Portanto, acho que expressa bem a perda do poder de compra dos bolseiros desde 2002. Muito obrigada por nos terem recebido e por nos terem ouvido.
Muito obrigado. Não sei se me cumpriu o tempo, agradeço. Mais que os senhores deputados. Agradeço a vossa presença aqui na comissão. Chegamos ao fim desta audiência e resta-me desejar-vos um resto de um bom dia.
Obrigada.
E agradecer a vossa presença aqui na nossa comissão. Obrigado.